Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antena 3, precisamos de falar.
Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia. Como sempre aos domingos na Antena 3, mas nem sempre como hoje, cada um em seu sítio. É um programa com entrega ao domicílio, Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Markel e o Rui Miguel Abreu. Espero que estejam todos bem e que digam um alô para... Para certificarmos que estamos todos bem. É assim uma espécie de palavra.
Alô, alô.
Alô.
Presente.
Tudo tranquilo por aqui.
Estamos vivos.
É safe word nestes, nestes dias. Bom, é o segundo programa que fazemos em circunstâncias já diferentes, digamos assim, desde que este período de isolamento social nos foi de alguma forma sugerido, imposto, como pretenderem. E de facto temos assistido a uma enxurrada de informação diferente da que estávamos habituados a consumir, mas não deixa de ser interessante que numa altura em que há uma espécie de shutdown, há também uma espécie de abrir as comportas digitais que têm, no fundo, entrado pela casa de todos dentro. Há inúmeros, dados que podemos olhar em particular, mas antes eu apetecia-me questionar uma espécie de lado mais pessoal desta experiência destes dias do ponto de vista digital. Vou começar pela Ana. Ana, tu usas muito essa expressão da ideia do FOMO, não é? Do Fear of Missing Out. De um momento para o outro, achas que isso abrandou ou cavalgou?
Bem, de facto pode haver as duas perspectivas sobre esse assunto, porque por um lado... abranda no sentido em que temos mais tempo para consumir tudo aquilo que desejamos, mas por outro lado temos tanto tempo e precisamos de tanto com que nos entreter que epá, a sensação é um bocado como quando vais ao Primavera, ao Sound de Barcelona, estou-me a lembrar, a primeira vez que lá fui, e que queres estar em todos os palcos ao mesmo tempo e não consegues ver um concerto do princípio ao fim. Portanto, a sensação que eu tenho é que pode continuar a haver FOMO, apesar de haver muito tédio. Eu tenho FOMO das pessoas que têm tempo, porque continuo a não ter tempo para ver tudo o que queria, porque só vejo uma série que se chama Bebé.
É um bocadinho aquela ideia. Um bocadinho aquela ideia
está
do...
onde?
Está ali encafuado na cozinha. Não
que
está no Netflix.
Netflix ou uma coisa assim qualquer do género.
No teu caso, sentes que de alguma forma... havia mais coisas do que aquelas que nós conhecíamos ou as notificações é que passaram a disparar de forma muito mais notória?
Olha, em dois patamares, o de casa e o fora de casa. De casa estou a descobrir discos que não encontrava há muito tempo, o que dá muito jeito. Ou seja, depois do dia de trabalho na escrita e a preparação das coisas que vou fazendo, tento manter aí assim uma rotina e ao fim da tarde vou arrumar discos. Mas depois, de facto, há uma necessidade de estar ligado, de estar a ouvir o que acontece. Tento dosear o que é pandemia, o que é não pandemia e, sobretudo, tenho passeado por museus, tenho passeado pelo serviço da Google, que nos permite entrar noutras dimensões virtuais através de espaços de cultura um pouco pelo mundo fora e a descobrir até coisas que não tinha visto em locais onde passei recentemente, o que não é mau.
Rui, no teu caso, estás aí rodeado da tua your private biblioteca de Alexandria, como é que tens ocupado este tempo e que sentimento é esse de um momento para o outro? Perceber que o mundo lá fora deixou de existir como o conhecíamos, digamos assim, mas ao mesmo tempo há um mundo que nos entra via tablet, iPhone ou computador, que é de facto uma torrente inacreditável.
Bem, a coisa processa-se aqui em dois níveis. Por um lado, eu não vou esconder que há uma componente de angústia no meio disto tudo, porque eu e a Fátima estamos aqui na Ericeira, mas tanto a mãe dela como os meus pais estão em Coimbra, a minha filha está em Lisboa, e vamos comunicando intermitentemente, mas não há nada como...
Não é a mesma coisa.
O que os nossos olhos alcançam diretamente sem ser através de um ecrã, e portanto isso causa a tal angústia de que eu vinha a falar. Em relação ao tempo, é como tu dizes, ontem de repente dei por mim, estive a ouvir discos, e quando dei por mim tinha 6 álbuns alinhados que tinha acabado de escutar, tinha passado já há muito tempo que eu não me lembrava de ter tempo para tirar 6 discos da prateleira e ouvi-los de uma ponta à outra.
Isso também é bom.
E isso também tem o seu lado positivo, obviamente, mas pronto, depois associado a isso vem, porque raio é que nós estamos com tanto tempo nas mãos, essa claro. é a questão que assusta, não é?
Mas há uma perversidade nisto tudo, porque claro. Eu acho que é a primeira vez, pá, apesar de, imagina, quando parti a perna, fiquei uma lata de meses parada em casa, mas o mundo continuava a girar lá fora, acho que é a primeira vez que não podemos fazer planos, não sabemos quando é que vamos no verão, que concertos vamos ver para a semana, não sabemos nada.
Ana, eu acho que essa é a grande diferença. Estar em casa, todos sabemos que de vez em quando é bom, a grande diferença claro. É que não podemos o pensar o para lá da porta.
Exatamente.
Mais do que o necessário. E isso de facto é angustiante, como o Rui dizia. Mas olha, Rui, outro dia dei por mim a pensar em ti, porque ao serão tento mais do que apenas ver notícias, ver cinema e ouvir discos, e comecei a rever a trilogia do Padrinho.
Ora, aí está.
O que é sempre bom.
Nem mais.
Claro.
É o que estamos a tentar também fazer nesta manhã, manter os inimigos perto, ou melhor, manter os amigos perto e os inimigos ainda mais perto, fazendo minhas as palavras de São Michael Corleone. Rui, vamos a um dos assuntos da semana mais relacionado com a música. No caso, isto tem a ver, falavas aí dos discos que por aí andam, lojas de discos fechadas, mas uma aposta notória e óbvia também no online, até na entrega de portes gratuitos nestes dias. De facto, há um lado que era óbvio que ia acontecer. A minha questão é, vamos nos habituar a isto? Ou seja, esta mudança de paradigma, que já percebemos que não vai durar uma semana, vai de alguma forma fazer de nós um bocadinho mais nativos digitais do que o que éramos até agora?
Tenho muito poucas dúvidas acerca disso. Eu acho que, a gente já aliás mencionou isso por aqui, que o mundo não vai voltar a ser igual. E é claro que vamos voltar a ver, como dizia a Ana há pouco, vamos voltar aos concertos, vamos voltar à praia, vamos voltar às esplanadas, se tudo correr bem. Mas acho que já não vamos fazer isso da mesma maneira e com a mesma frequência. E portanto, nomeadamente em relação ao que é comprar discos, e estando as lojas convencionais a repensar o seu modelo de negócio, muitas delas a concentrarem-se em terem as portas fechadas e venderem o máximo possível através da internet, muito provavelmente isso vai se tornar um hábito em que nós nem sequer vamos reparar, vamos começar simplesmente a comprar mais os discos assim. Claro que há de chegar um momento em que vamos ter a saudade de nos encostarmos ao balcão e perguntar o que é aquele disco ali no canto, e isso há de suceder. Mas eu acho que é inevitável, até porque as lojas que já em tempos, digamos assim, de maior bonomia viviam com contas muito apertadas, se de repente pensarem que podem tirar esse overhead de manter a porta aberta de um estabelecimento e concentrarem-se no online, muitas delas vão de certo mudar, a fazer mudanças profundas no seu modelo de negócio. Não, uhum. Quero acreditar uhum. que isso vai ser mesmo norma.
Por outro lado, Nuno, este é este período, vá lá, vamos imaginar que de 2 meses, é também muito crítico, porque não tem que ser um problema do primeiro mundo, é assim na economia em várias áreas, as mais necessárias e as menos necessárias. De facto, há aqui todo um equilíbrio muito, muito frágil, e nem toda a gente poderá sobreviver no final desta avalanche.
É verdade, eu nos primeiros dias desta semana andei virtualmente, naturalmente, a correr entre lojas de discos de Lisboa, do Porto, de Coimbra, também já falei para os Açores, para saber um pouco o que é o estado de saúde com cada uma delas. E essa enorme fragilidade com que vivem estes pequenos negócios ficou evidente, e um dos principais problemas tem a ver com as rendas dos espaços que estas lojas fisicamente ocupam até aqui. O que o Rui falava há pouco pode ser uma solução eventual do futuro, mas nunca será necessariamente a mesma coisa. As lojas todas estão, de facto, a operar, todas aquelas com que eu conversei, algumas até com campanhas de desconto ou de portes gratuitos.
Portes gratuitos, exato.
É. A Flor, por exemplo, diz que na região da Grande Lisboa pode trazer os discos a casa mediante encomenda até uma hora X, de, se não me engano, de quarta-feira à noite. Eu tenho, felizmente, até uma livraria e loja de discos aqui perto de mim que me traz a casa os discos e as revistas com uma periodicidade semanal, o que não é mau, mas de facto percebo, sempre que falo com o dono dessa loja, que ele sente que estes pequenos nadas não chegam para acertar as contas ao fim do mês.
Pois, Ana, no teu caso, quer dizer, há esta ideia de tantas aventuras que são um labor of love completo, não é? Sejam lojas de discos, sejam pequenas editoras de livros. Isto vai mudar esse ecossistema também. Há uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é do Tim Maia, que ele dizia que não há editoras independentes, porque quando se cria uma editora independente fica-se muito mais dependente dos amigos, é o amigo que faz o grafismo, é o amigo que ajuda a distribuição, etc. Mas de facto há aqui ecossistemas que têm muita proximidade, mas que são frágeis. Achas que isso muda? Estás a pressentir já alguma solidariedade a caminho? Achas que de início será precisamente
o
contrário?
Não, acho que de início estamos todos a contar muito com a solidariedade, depois é que vamos ver como é que elas mordem, mas...
Ora bem.
No entanto, esta democratização que a internet permitiu já fazia com que, ao nível da divulgação do Labor of Love, até estivéssemos bastante melhor, mas depois, ao nível do guito, é que as coisas se complicam.
Sim.
Eu por acaso estava a ver, e agora estamos a falar de lojas de discos, comecei a ver o Alta Fidelidade, a série, que estreou agora há pouco tempo.
Eu também.
E não aconselham, aconselham, digam lá, que eu já li coisas muito dúvidas.
Epá, eu vi acho que um episódio e meio, que eu vou conseguindo ver assim as prestações, mas pronto. E eu estava a ver aquilo agora neste contexto e estava a pensar... isto já era aquele formato de loja. Pronto, deixa-me só contextualizar. Isto é uma série que é inspirada no livro do Nick Hornby. É uma nova abordagem, porque a protagonista, em vez de ser... Já houve o filme, exato, que era com o John Cusack, e agora não há um John Cusack, há a Zoe Kravitz. Portanto, é uma protagonista em vez de um protagonista, e aquilo passa-se numa pequena loja de discos e é tudo muito à volta da música e da maneira como o amor pela música faz com que haja uma banda sonora para as nossas vidas, e aquilo acaba por ser uma espécie de meio comédia romântica. Bom, não é, é assim, é um bocadinho clichê indie a série, mas acho que se vê muito bem. No entanto, eu estava a olhar para aquilo e agora, pá, eu sei que nós estamos nesta situação há relativamente pouco tempo, mas eu já começo a olhar para as coisas como se tivessem sido há muito mais tempo. E se estávamos a falar num formato de loja pequenina de discos, que já é uma coisa relativamente, vamos dizer, pitoresca nos dias que correm, eu estava a pensar mesmo, pá, a seguir a isto, o que é que vai ser destes pequenos negócios, de facto? Estes negócios de miminho, não é?
De prazer,
de paixão, não é? O que é que vai ser disso? Pronto, obviamente que eu acho que vai tudo parar à internet e vai-se tudo safar e vamos todos readaptar. Isto é um bocado conversa de velhos que nós gostamos de ter.
O que eu acho que acontece aqui é que quando há uma tradição, quando há um caminho que segue ininterruptamente durante décadas, e depois há uma mudança, uma ruptura muito brusca e muito dramática. Imaginemos o que aconteceu, por exemplo, com as guerras que assolaram a Europa no século XX. É muito difícil retomar o caminho outra vez, como se se nada claro. tivesse acontecido.
Claro.
E eu acho mesmo que o nosso hábito de sairmos, eu vou-vos dar um exemplo. Ontem formalizei de novo ao final de uns 4 ou 5 anos. Eu assinei durante muitos anos, e continuo a ser fiel comprador da revista Wire. Uhum. É uma revista que faz parte da minha vida há certamente mais de 20 anos, que não falho um número há mais de 20 anos. Mas durante muito tempo fui assinante e depois percebi que quando começou a ser fácil encontrar a revista cá, que eu preferia comprá-la em banca porque aproveitava sempre para trazer outras coisas, era um bom pretexto para ir à loja claro. X ou Y, etc, etc. Esta situação forçou-me, porque eu estava a pensar, o Thundercat está na capa da nova revista, quando é que eu vou conseguir ler isto? Não sei quando é que eu vou conseguir ir a Lisboa, não sei quando é que vou conseguir comprar a revista. Voltei a acionar a minha assinatura e provavelmente vou continuar assim, ou seja,
assim ficarás, sim,
e assim
claro.
Ficará para a frente e, claro. E isso vai suceder com muitas outras coisas.
Claro. Por outro lado, apesar de tudo, creio que criativamente estas situações de ruptura sejam muito interessantes, porque, epá, olha que isto, eu acho que nunca, já há muito tempo não estava tão em contacto comigo mesma. Como nestas circunstâncias, é estranho.
Isso é totalmente verdade. Eu devo dizer que ontem sonhei com um projeto. Acordei e fui tomar nota da ideia.
Isso é bom.
Isso é mesmo bom. Recentemente, na entrevista que eu fiz à Emma Jean Thackeray, ela dizia assim: epá, viver em Inglaterra é fantástico, porque, por um lado, temos um governo horrível que nos faz fazer coisas, mas, por outro lado, temos o conforto de este ser um país que tem escolas, tem instituições, tem equipamentos. Ou seja, ao mesmo tempo que eles nos dão razões para nos revoltarmos, também nos dão as ferramentas para exercitarmos a nossa criatividade. Uhum. E isso é o que se passa com o que tu estavas a mencionar, Ana. Uhum. São tempos que nos estão a fazer pensar,
a questionar o nosso lugar no mundo, coisa, são coisas riquíssimas. Etc. Sim,
mas, por outro lado, estamos hoje equipados para nos expressarmos perante este tal momento de ruptura, não é?
De facto, os tempos adversos são sempre uma espécie de adubo para dar a volta ou para nos obrigar a pensar de outra maneira. Nós vimos isso na história da música tantas vezes. Basta, no caso da música portuguesa, ver o que foram obras que nasceram antes do 25 de Abril, com trabalhos notáveis de escrita, não só na música, mas também nas palavras.
Exatamente.
É sempre uma conversa, eu percebo, concordo, e aliás, vou começar por dizer que concordo em absoluto, embora esta seja sempre uma conversa com dois lados, porque...
Obviamente, nós não estamos aqui a fazer o elogio da desgraça, porque inspirador que é, obviamente que não.
Ninguém está aqui a dizer que, se vá lá, usando uma expressão que ficou tristemente popularizada, ninguém está com aquela conversa do se bater em punho a coisa vai lá, ou aquela história idiota do na crise há quem venda lenço e há quem chore, não é nada disso.
Mas a verdade é que nunca... esta situação que estamos a viver agora, nos anos 80, ia ser completamente diferente, estarmos todos fechados em casa, só com dois canais, com uns quantos vinis e etc, e um telefone fixo, ia ser absolutamente diferente, de facto isto, nós temos muitos meios para motivar a nossa a expressão da confusão que nos vai na alma hoje em dia. Isso é bom.
E não deixamos de estar ligados nem àqueles que fazem parte da nossa vida, nem o mundo à nossa volta.
Exato, ou seja,
é uma pandemia com um isolamento virtual.
É isso. Vamos então, pela primeira vez, fazer uma pausa. Já regressamos à conversa. Vamos falar do Bandcamp.
Precisamos de falar.
Foi então uma das iniciativas que marcou estas semanas. No dia em particular, uma sexta-feira no caso, o Bandcamp decidiu abdicar da totalidade das receitas em favor dos músicos e os valores conseguidos foram algo de astronómico. Passou-se, portanto, são números que têm mais um dígito do que tinham habitualmente, para que se entenda. Ajuda-me, Rui, mas chegaram quase aos 800 mil euros.
De 47 milhões de faturação habituais numa sexta-feira para 850, é uma coisa assim.
É impressionante.
Eu vou fazer a mesma questão de que fiz há pouco, ou seja, é claro que há aqui do momento, isto não aconteceria num outro contexto, mas que lastra que isto pode deixar para o futuro, e eu até diria, extravasando um bocadinho o Bandcamp, ou seja, eu acho que o Bandcamp fez ficar mal na fotografia outras plataformas com esta iniciativa.
Sim, a menor sombra de dúvida. E isto prende-se com o que estávamos a falar há pouco. Uma das coisas que eu acho que toda esta situação vai provocar é que cada um de nós, individualmente, vai ganhar muito mais consciência do peso que tem este gesto, de o que é que significa para a carteira de um artista se eu fizer uma compra direta na sua página, ou se for comprar a uma loja, ou se simplesmente abdicar tudo isso em favor de uma assinatura de um qualquer serviço de streaming. As pessoas vão começar a ter uma consciência muito mais aguda do peso do gesto de colocar 5 ou 10 dólares neste sítio em vez de 15 ou 20 noutro qualquer. E isso vai ser uma mudança que vai, espero eu, impactar da forma correta a vida dos artistas independentes.
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, olha, acabei de fazer uma compra no Bandcamp ainda ontem, o disco novo do Pedro, o da Linha. Em vez de ajudar um dos vários amigos de lojas de discos que eu tenho aqui, e de continuar a comprar discos internacionais nas lojas de discos de Lisboa, do Porto, ou de Coimbra, ou dos Açores, mas fiz questão de o comprar diretamente no Bandcamp, à Enxofada.
Deixa-me colocar uma questão que tem a ver com o que dizia o Rui, ou seja, eu por vezes sinto que é preciso também descobrir, ou melhor, se calhar agora baralhar de novo, o que é que cada uma das plataformas faz, porque durante algum tempo houve a ideia de, e eu acho que o Bandcamp sofreu um bocadinho com isso, acho que durante algum tempo não se percebeu bem se era uma plataforma só de streaming que permitia a compra, etc, não é? Acho que vamos ter que perceber que se calhar há sítios que usávamos para uma coisa que a partir de agora vão permitir fazer outra. Isso vai ser também uma necessidade, ou seja, passarmos a olhar, por exemplo, para um site de um músico qualquer e deixarmos de, ou até a sua página no Facebook, e deixarmos de olhar para aquilo como apenas o sítio onde vamos procurar a informação, o último single partilhado e até eventualmente uma outra dica sobre os concertos que aí vêm, e vamos poder, não estou a dizer que já não se faz isso, não é isso, mas sim, teremos esta consciência de é um sítio onde também podemos comprar merchandising, podemos comprar discos, etc, etc.
Tal e qual, acho que isto vem muito no sentido de algumas conversas que tivemos ao longo dos últimos meses sobre o que seria até o futuro do próprio consumo de música através do streaming, se concentrado num ou dois grandes operadores como o Spotify ou outros semelhantes, ou o porquê de haver espaços alternativos, diferentes, onde qualquer coisa pode corresponder mais a buscas específicas que tenham a ver com o nosso gosto, que tenham a ver com as nossas vivências, com aquilo que procuramos. O Bandcamp, acho que me responde muito ao que eu quero, para além do ato, do mero ato de estar a escutar e de procurar e eventualmente até de descobrir. E não é só a opção de compra que me dá face às versões em cassete ou vinil dos discos dos quais nós podemos ali escutar em streaming a informação. Há também uma partilha de informação, há um conjunto de imagens, há a possibilidade de estabelecer comunidades, há também, como nas outras plataformas digitais, a possibilidade de definirmos um pouco o nosso gosto e sermos alimentados com momentos de surpresa. E tal como o Bandcamp, acho que os próprios sites de artistas e outros espaços online que vão proliferar, não tenho dúvida nenhuma, porque essa será uma das consequências do momento que estamos a viver, a proliferação de mais ideias de oferta e de distribuição online, creio que vão acabar por responder àquilo que será o pequeno gosto de cada um de nós. Haverá espaço para cada um encontrar aquilo que quer.
Reparem, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rapidinha. Reparem no paralelismo que é possível fazer com o que eram as grandes cadeias de lojas de discos, as HMVs, as Towers, etc., que era aquele sítio onde nós íamos e tínhamos tudo, e paralelamente tínhamos as lojas que não ficavam na High Street, ficavam em pequenos bairros boêmios, estou a pensar nomeadamente em Londres e no Soho, por exemplo. Que eram muito mais especializadas. Vai acontecer a mesma coisa com as grandes plataformas de streaming e pequenas operações como o Bandcamp, que em comparação são pequenas, mas são muito mais específicas e respondem a um outro tipo de relação que podemos ter com a música.
Concordo.
Eu ainda tenho só dúvidas em relação esta consciência de que é preciso injetar dinheiro. Não, não sei se as pessoas desabituaram-se um bocado disso e desfrutaram Sim. demasiado da facilidade com que acedem às coisas.
Eu estava a ouvir o Rui, estava a pensar noutra coisa, que é, acho que também se... Como é que eu ia dizer? Acho que este é um momento muito particular para que essa tomada de consciência seja total. Porquê? Porque é também um momento de muita incerteza do ponto de vista económico.
Claro, obviamente que vai haver uma recessão brutal.
Sim, sim.
Acho que eu lembro-me, até vos vou dizer isto, e depois até pode vir aqui entrar um polícia e prender-me, mas quando foi a crise, depois de 2008, foi uma altura em que eu fiz muita pirataria, porque eu não tinha dinheiro para consumir cultura como gostaria, e fiz muita pirataria para estar up-to-date como queria estar. E não tenho orgulho nenhum em dizer isto, mas a verdade é que as pessoas, não tendo dinheiro e estando tão viciadas neste acesso fácil à música, não se tem dúvidas de que lhes venha assim a consciência e que voltem
a poder gastar. Há quanto tempo é que não ouvias falar do vizinho que toma o cuidado de perguntar ao velhote se precisa de ajuda
para ir às compras, etc. É verdade. Sem
dúvida. As pessoas estão muito mais conscientes do que das necessidades.
Mas isso é agora. É agora, e é essa sensação de solidariedade mas quando os negócios tentarem levantar-se, tu também vais estar a tentar levantar, não é?
A projeção que a Ana está a levantar é para o e depois. Isso nós
estamos
a falar aqui assim dos artistas, dos distribuidores, das lojas, das editoras também. Temos de pensar também na ótica do consumidor,
claro.
Aquele que terá ou não dinheiro para continuar a poder.
E do consumidor, até do consumidor médio, quer dizer, nem todo um especializado que, claro, se calhar tem mais essa consciência e etc. Mas de resto, pronto, tenho as minhas dúvidas.
Essa é uma grande questão.
Não me gastem já os assuntos todos, porque há aí uma questão que eu ainda quero colocar. Mas, Ana, este é um tempo também, eu até diria, trágico para as influencers e influencers do país, que já estão a recuperar fotografias de 1912, porque não tem mais nada para mostrar.
Sim,
vais assumir esse papel e explicar-me porque é que o Bandcamp é sexy.
Foi, isso é ótimo. Olha, por acaso é um bocado isto que o Nuno estava a dizer há pouco. Agora já não sei se foi o Nuno, se foi o Rui, mas que é um bocado essa oposição aos serviços de streaming massivos, não é? E comerciais, é ser uma coisa mais próxima de nós, não é? E mais próximo do artista. E por isso cheira mais autenticidade e a coração, pronto. Acho
fica o convite.
Essa é a sua sexiness.
Ok, fica o convite para vocês e também já agora para todo o auditório, porque está longe de ser uma coisa que interessa apenas a quem se interessa muito por estes assuntos. Acho que é uma coisa interessante de vermos até do ponto de vista sociológico. Visitem a página do Bandcamp ou façam uma pesquisa rápida na parte dos empregos, da oferta de empregos. E acho que o statement que eles lá têm relativamente a quem procuram e o que procuram é também uma resposta à pergunta que eu fazia nesta altura mesmo à Ana Markel. Portanto, fica aqui esse convite / desafio, vamos dizer assim, porque, pronto, imagino que tenho muitas coisas para fazer nestes dias, mas é só mais uma. Bom, vamos mudar uma vez mais de assunto, dentro do mesmo tema, é claro, vamos falar de cinema.
Precisamos de falar.
Também o cinema por estes dias está em mudança completa. As salas de cinema estão todas fechadas, as plataformas de streaming, as mais conhecidas, internacionais e globais, têm mantido uma oferta mais ou menos constante, embora já haja notícias também de uma necessidade de fazer um downgrade de qualidade, isto porque está toda a gente em casa a consumir e isso terá, obviamente, consequências. As plataformas mais independentes, mais locais, acabam por também explodir e mostrar uma diversidade de conteúdos que era até agora um bocadinho mais ou menos notória, mas Nuno, deixa-me começar por ti desta vez. Acho que há aqui no que há o cinema ou a produção audiovisual diz respeito, uma nuance que não há em relação à música, ou seja, a produção e a pré-produção de futuros conteúdos está muito mais comprometida nesta fase do que no que a música diz respeito. Há muita gente capaz de produzir um disco em casa. Ninguém consegue fazer o Senhor dos Anéis fechado num T2 no cação, não é?
E a gente não precisa de chegar ao Senhor dos Anéis, basta ir uma curta-metragem envolve, para além de quem aparece na imagem, quem está a operar a câmara, quem trabalha a luz, quem capta o som, é sempre necessariamente um trabalho de equipa. Talvez quem faça cinema de animação consiga em casa continuar a operar por estes dias, e quem trabalhe com imagens manipuladas. Agora, a criação de qualquer coisa que implica captação de imagem está seriamente comprometida nesta altura. Outro espaço será necessariamente aquele de que estavas a falar, que é o da distribuição. E aí nós assistimos nestes últimos dias a vários modelos. Um tem a ver com aquilo que já tínhamos levantado aqui na semana passada, que é a possibilidade dos realizadores, isto normalmente tem a ver com pequenas operações, filmes independentes e filmes que estão com os direitos na posse do próprio produtor ou do próprio realizador, que é, há realizadores que estão a disponibilizar códigos de acesso para filmes, sobretudo documentários ou curtas-metragens. Mas as plataformas de distribuição cresceram muito nos últimos dias. A Filmina registou, por exemplo, um crescendo.
Um crescimento. 700%.
É impressionante e, de facto, é uma grande plataforma com uma oferta de cinema magnífica, à qual eu já acedia de vez em quando. Agora, nós começamos a assistir também a outro tipo de operações, como aquelas que são neste momento anunciadas pela Universal, que vai passar para o streaming as estreias de alguns filmes que estavam previstos para chegar às salas de cinema ao longo das próximas semanas. Isto não poupou, por um lado, a estreia de um James Bond. Está mesmo adiada, mas é um filme de outra dimensão. Carece de um outro trabalho de marketing, de comunicação, que talvez não será o mesmo se de repente ele entrar pelas nossas salas, como entrou pelas nossas casas adentro, como entrou o Roma, como entrou o último filme do Scorsese. O gesto da Universal significa também uma mudança de atitude, uma mudança de paradigma por parte dos grandes produtores, dos grandes estúdios mundiais. E acho que isto se vai acentuar, ou seja, não são só os realizadores a disponibilizar, não são só os distribuidores a apostar nas plataformas de distribuição, são os próprios produtores a repensar a maneira de fazer essa coisa a que chamávamos as estreias.
Ana, com alguma chique expertise, até aqui em Portugal, volta e meia, tem havido alguma comunicação, dando conta dos números dos programas televisivos, dizendo a maior audiência de sempre, a maior audiência de um programa que arranca às 7 menos 14, essas coisas do costume, não é? Fazendo de conta ou querendo, sonegando o facto de nós estarmos todos em casa, portanto é normal que assim seja,
claro.
Pronto, não é?
Claro.
Caramba. Mas ok, vamos tirar isto da equação para um... Vou voltar a meter para dentro a minha bilis. O que eu quero dizer com isto é, de um momento para o outro, com as salas de cinema todas fechadas, as plataformas existentes, ou o YouTube, ou a Netflix, seja o que for, não interessa, tornaram-se a garantia de um, vou usar aspas, como vocês não estão a ver, de um box office incrível, não é? No box office aqui mal utilizada a expressão, mas percebes o que eu estou a dizer. Ou seja, há quase uma garantia de ter pelo menos um público mais disponível.
Ah, sim, 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 sim. Não, até houve... algum oportunismo tenho recebido, assim, já não sei dizer se é Netflix, se é HBO, já não sei, mas de promoção a séries e filmes que eles têm lá e que estão relacionados com pandemias e conspirações e etc e tal, pronto, até reparei nisso, mas pronto, obviamente que sim, obviamente que é uma garantia hoje em dia e mais do que isso, até me parece que, tal como já dissemos aqui em relação à aquisição de discos, que também me parece um processo com tendência a ser irreversível, porque o conforto, as pessoas já estavam a cair nessa tentação de deixar de trocar a sala de cinema pela sala de estar da sua casa, e eu acho que isto só vai mesmo acentuar isso que já estava a acontecer. Portanto, comprem televisores de qualidade, é o meu conselho, porque não, a experiência comunitária já não a vamos ter, ou seja, o máximo de... quer dizer, nós podemos ter a experiência comunitária, porque também para isso há ferramentas na internet. Eu outro dia estive a ver com o meu irmão, não sei se conhecem, tenho um irmão. Estive a ver com o meu irmão. E com o Filipe Melo, estive a ver um bocadinho só, porque...
Filipe Melo é teu irmão?
Não, esse era outra pessoa que estava lá. Era Nuno Marco e Filipe Melo. Estivemos a ver um bocadinho de Cats numa plataforma que permite que umas quantas pessoas estejam ligadas, como
que
nós estamos aqui,
Skype, a dor, não era?
A ver o filme e a rirmos do que a desgraça que aquele filme claro. É, de facto.
Para repartir a dor, diz o Luís.
Portanto, a experiência comunitária pode ser replicável, não tem pois tanta qualidade, mas para este, olha, para efeitos de lolaria.
Resultou.
Sim, mas não
de todo, não é a mesma experiência de ir à sala de cinema, claro, mas também vos vou dizer que aqui em Lisboa já não havia, tirando o Nimas e o Cinema Ideal, uma sala de cinema onde a experiência comunitária de facto seja vivida intensamente por pessoas que gostam daquilo.
Depende do que seja, essa experiência de cinema. Se, eu percebo o que estás a dizer, mas eu
o
posso...
Direct, mas duplex, tens, estás claro, com muita gente, claro, mas não estás com ninguém, não é?
Sim, pronto, mas
é
só podes isso, querer, mas... para querer, e o teu grande intuito durante essa tarde pode ser esticar a mão para tirar uma pipoca e depois meter a mão à volta da rapariga ou o rapaz que estás ao lado. Não, ah, não é?
Isso faz muita falta.
Pois é, exato.
Mas olha, Ana, estavas a falar e eu estava-me a lembrar aqui de uma nova invenção, uma plataforma de streaming chamada In My Room, que replica aquele momento em que nós, na adolescência, íamos ouvir o novo disco dos Cure em grupo para o quarto
de
um de nós, não é? E estávamos, que é uma coisa que deixou de existir, cinco pessoas a ouvirem o mesmo disco ao mesmo tempo.
Será que não existe alguma plataforma assim? É capaz de existir?
Existe, vamos fazê-la.
Vamos fazê-la, por favor.
Os gamers já fazem, não é? Jogam com 3, 4, 5 pessoas a jogarem em simultâneo o mesmo jogo. Portanto, será que vai ser possível combinarmos? Amanhã às 5 vamos ouvir o novo disco do Kendrick Lamar, que sai amanhã, e reúnem-se 4 ou 5 pessoas a ouvir o disco e a comentarem em tempo real.
Isso é grande ideia. Isso é grande ideia.
O senhor
joga.
Eu ia mandar um recado para o senhor Zuckerberg, quer dizer, a ideia é nossa, chama-se Precisamos de Falar, não é? A plataforma.
Não, mas essa é uma grande ideia, e aí o Rui tocou no sítio certo. Os gamers, o universo dos jogos, explora há muito tempo a possibilidade de estabelecer comunidades virtuais através da internet. O mundo da música, o mundo também da fruição do cinema e até da própria leitura, se quisermos, se bem que a leitura é sempre algo mais privado, apesar de haver clubes de leitura e clubes de discussão. Mas acho que podemos todos aprender aqui com o que os jogadores de jogos online em comunidade têm vindo a desenvolver, porque de facto já existem essas capacidades tecnológicas de colocar quem está em pontos diferentes até do globo a jogar ao mesmo tempo o mesmo jogo, porque não ouvir um disco, porque não ver um filme ou uma série e dizemos disparados.
Olha, eu queria mudar de assunto, tenho um assunto um bocadinho mais sério para falar e estamos mais ou menos a 10 minutos do término do programa, portanto mudamos de assunto, já voltamos e agora a coisa fica realmente densa.
Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
Então, estamos de volta e eu vou tentar colocar esta questão, a questão que eu vou colocar, se calhar não é, nem é só uma, mas vou tentar primeiro fazer assim uma introdução para que todos depois consigam explanar o que acham sobre o que eu vou dizer. Eu dei por mim a pensar, e até em algumas discussões em redes sociais, com malta de outras áreas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma conversa que tive com um amigo ligado, olha, um abraço para ele, para o Bernardo, de novo, ligado à gestão de espaços de ginásios, pronto, de atividade física, e em que se discutia duas coisas, ou seja, não é só o lado da viabilidade do negócio que está em causa, no sentido das pessoas pagarem a sua mensalidade e depois os ordenados serem pagos e os custos fixos serem pagos, etc, etc. Mas havia uma mudança de rotina que naquele caso poderia custar caro, ou seja, as pessoas habituarem-se a estar em casa, habituarem-se a ter um personal trainer que chegava via newsletter, ou via YouTube, ou via o que quer que seja, e criarem esse hábito, e depois vamos ver como é que saímos todos daqui, mas até um reganhar de confiança em voltar a frequentar espaços públicos com muita gente, etc, etc, etc. Vem isto a propósito de quê? Vem isto a propósito do jornalismo, que é algo de um valor inestimável, que está numa crise, já estava numa crise tremenda e que agora vê esse garrote muito, muito, muito apertado, e eu acho que, não me considero assim uma pessoa muito desfasada da realidade, mas eu acho que só esta vivência de últimos dias nos alertou de forma muito... in our face, vamos dizer assim, para todos os perigos que estão à nossa volta, das fake news, ou sobretudo das fake news, né? E a maneira como nós, de um momento para o outro, até achamos que podemos abdicar de uma coisa tão valiosa como a informação. Feita esta introdução, a minha pergunta vai ser um bocadinho mais simples, posso começar com o Rui desta vez. Rui, é preciso uma espécie de um new deal para assegurarmos isto?
E quando dizes, falas disto, estás a falar da imprensa, da comunicação social séria, não é?
Sim.
O outro não interessa.
Não, a outra paz à sua alma, se ela for à viola.
Pois, eu não faço ideia.
Não sei como é que vou ficar se não houver revista Maria, deixem-se disso.
Mas essa é séria, pá.
Não tenho a certeza como é que isto poderá ficar. Terá que haver uma regulamentação, terá que haver imposição de limites, terá que haver também uma maior regulação, que é diferente de regulamentação, ou seja, um maior controle daquilo que nos é vendido muitas vezes como informação. E, de facto, estes tempos têm, por um lado, revelado o melhor que existe nesta atividade, mas também exposto de uma forma muito crua o que de pior também existe, e se calhar até com maior abundância. Mas vamos, eu acho que é impossível imaginar a civilização tal como nós a concebemos sem uma comunicação social livre, ativa, interventiva, crítica.
E crítica, sim.
É claro, mas o que eu sinto é que esta vivência nestes tempos, não de quem, como eu, tu, Nuno e Ana, vivemos na área há muito tempo, mas de todas as outras pessoas que estão votadas a este isolamento, de alguma forma podem ter uma ilusão que até que isso é dispensável, porque de facto vão passar 2 meses provavelmente a comprar menos jornais, a sair menos à rua, apesar dos quiosques continuarem abertos, haver essa preocupação, mas estás a perceber o que eu estou a dizer. Eu acho que há uma habituação, sim, claro, a essa ausência que pode ser fatal e pode dar quase uma ideia de ilusão de que no fundo nós não precisamos daquilo.
Bem, isto é tocado afinal para o papel, isso aí...
Pois era aí que eu queria chegar.
Eu ia dizer isso também.
Nós demitimos-nos durante muito tempo, tudo era free, não é? O jornal era relativamente... Às vezes até ficávamos admirados quando ao sábado comprávamos um semanário recheadíssimo de suplementos e revistas, etc. E pensávamos, este dinheiro que eu estou a pagar não paga isto tudo, não é? As coisas eram pagas pela publicidade ou eram até gratuitas quando a internet apareceu, e nós demitimos um bocadinho disso. Ah, eles lá se orientam. E uma vez mais vai dar a conversa ao mesmo. Nós vamos ter que perceber que cada um de nós é um universo carregado de direitos, mas também de deveres e responsabilidades, e que nos compete a nós garantir a sobrevivência daquilo que é importante para a nossa vida. Se nós assobiarmos para o lado e ignorarmos as coisas, vamos dar por nós sem as lojas de discos, sem a carreira dos artistas que mais gostamos, sem os serviços noticiosos que nós consideramos serem imprescindíveis, e isso vai acontecer. Portanto, vai depender de cada um nós fazê-lo. Mas há esse risco, e esse risco é muito real, que disse, tens inteira razão.
Ok, vamos...
De cada vez que eu vejo um comentário imagina, partilha-se um artigo no Facebook e vejo um comentário de uma pessoa a dizer: não consigo abrir porque é pago. A malta diz: epá, oh meu, então ou ficas calado, não consegues abrir e calas-te, ou então pagas, não fazes uma carinha triste porque não consegues abrir porque não estás a pagar por um serviço a que queres aceder. Pá, isto custa muito entrar na cabeça das pessoas.
Sim, mas aí de facto o Rui também começa, tem alguma razão, porque não vou desculpar esse comportamento, mas de facto durante muito tempo ofereceu-se a única coisa que tinha para se vender, não era?
Claro, é verdade, é sem dúvida, sim, sim.
Esse foi um dos grandes problemas do conflito de informação com o aparecimento da internet, e os operadores, não estou a falar dos produtores de conteúdos, os operadores usaram esses conteúdos gratuitos como uma forma também de chamar público a si.
Claro.
E a publicidade institucional dizia: saca o que quiseres a toda a hora, não é?
Sim, é verdade.
Ninguém dizia: paga pelo que tu quiseres, era: saca o que tu quiseres.
Os conteúdos não caem do céu, não vêm com naquele pó que basta juntar água, não é? Por isso é preciso pensar que todo o trabalho é remunerado e o acesso à informação tem necessariamente de exigir alguma contribuição.
Portanto, claro. Ana, deixa-me só voltar a ti, porque creio que tens aí uma ideia, tens minuto e meio para desenvolver. Desta vez, se calhar, as notícias sobre a morte do papel podem de facto não ser exageradas.
Exato. Pá, sem dúvida. Eu acho que a razão pela qual o papel ainda existia, provavelmente, era, bom, talvez para um público mais velho, mais info-excluído, e também muito para um público que ainda apreciava o ritual, pronto.
Sim.
Claro que eu posso ir ali, tenho aqui quiosques abertos, e posso ir lá comprar o jornal, se calhar até me fazia bem à cabeça, mas quando tu chegas e percebes que vais ter que mexer em dinheiro, isto na cabeça das pessoas... este gesto está-se a tornar um problema, não é? Vais ter que mexer em dinheiro e pões o dinheiro em cima da coisa, e se calhar vais tocar não sei onde, e depois vais voltar para casa, e depois vais tirar os sapatos e deixar os sapatos à porta, e dizer... pronto, tudo isto faz com que coisas tão simples que faziam parte do nosso dia-a-dia e que nós até apreciávamos desapareçam, e por isso eu acho que isto é mesmo... fim, RIP.
Eu acabei de passar uma assinatura para online de uma publicação que comprava todas as semanas, por exemplo.
Pronto, lá está.
Então,
e
com esta mensagem de esperança de Ana Markel, que terminamos o programa de hoje, acho que não há a melhor maneira de.
Mas né, olha, sabes o que era uma boa ideia? Era meterem as notícias no papel higiênico, porque esse vende muito.
Ah, sim, sai.
Exatamente.
Mais de uma grande ideia saída deste programa.
Bem visto, bem visto. Este programa teve o patrocínio da Renova. Bom, estamos então de regresso na próxima semana, novamente neste formato, juntinhos, mas distanciados, como se percebe. Podem aproveitar também para passar pelo RTP Play e subscrever o podcast do Precisamos de Falar e de todos os outros conteúdos incríveis que lá encontram. E nós então marcamos novo encontro de hoje a 8 dias. Nuno, Rui, Ana, beijinhos e abraços, fiquem bem e até para a semana.
Beijinhos, até para a semana.
Lavem as mãos.
Precisamos de Falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.